as eleições 2024 pelo Republicanos e MDB de Lajeado Grande. Candidato Anderson Bianchi, a prefeitura, e vice Ivan Baggio. Lembrando que a gente enviou o convite para ambas as coligações e apenas eles nos confirmaram presença e aqui estão para responder algumas perguntas também. Primeiro, agradecer então a presença do candidato Anderson, cumprimentá-lo e um momento inicial para você também cumprimentar nossos ouvintes, principalmente aí os que nos ouvem em Lajeado Grande. Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Giovano. Bom dia a todos os ouvintes, em especial os munícipes de Lajeado Grande. A gente queria já agradecer por essa oportunidade de ter alguns minutos aí para nós falarmos sobre a nossa campanha e os projetos aí que temos para Lajeado Grande.
Perfeito. Da mesma forma, bom dia ao candidato a vice Ivan Baggio. Bem-vindo.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, Giovano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, especial nossos conterrâneos lá de Lajeado Grande. Agradecer o convite. A gente sabe da abrangência da rádio no nosso município e acho que é importante a gente ter esses momentos para expressar algumas das nossas ideias, o que foi feito, o que pretendemos fazer. Então, acho que é importante a gente poder ter esses momentos para poder explanar nossas ideias aqui na rádio.
Perfeito. Então, a nossa regrinha é básica com o que já realizamos aqui em Xaxim. Temos um recipiente com alguns temas, né? E cada tema tem uma pergunta vinculada. Cada candidato vai registrar dois temas. Ao final vai ter perguntas específicas, né, para vocês e um tempo final também, né, para vocês falarem o que acharem conveniente. Vamos começar então com o candidato a prefeito à reeleição, Anderson Bianchi. Por gentileza, tira um dos temas aí e na sequência eu lhe faço a pergunta, né? Vamos ver. Pode ler? O que que se trata?
Incentivo empresarial.
Muito bem. Vamos fazer a pergunta então voltada a esse setor, ao incentivo empresarial, voltados a empresas, né? Como que vocês pensam, se reeleitos forem, a levar mais empresas para Lajeado Grande? De que maneira é possível fazer isso, respeitando sempre as leis, né? Que hoje são primordiais também.
Perfeito, Álvaro. Então, nós, no ramo do desenvolvimento econômico, no ramo empresarial, nesses últimos 3 anos e meio aí, a gente conseguiu regularizar várias empresas que estão no nosso município, que estavam em terrenos públicos e estavam com a documentação um pouco pendente. A gente fez várias leis, aí a gente conseguiu. Então, hoje, todas as empresas que estão em Lajeado Grande, em cima de terrenos públicos, todas estão regulares, com contratos e cumprindo esses contratos. Então, nesses últimos 4 anos, pelo menos 4 empresas a gente reativou, os munícipes sabem, aí desde o laticínio e outras empresas também. E hoje a gente pode falar desse setor em duas frentes aí. Hoje o município possui terrenos públicos. A gente só não conseguiu fazer a concessão esse ano, porque é ano eleitoral e a lei veda. Então, para o próximo ano, a gente tem pelo menos 2 terrenos grandes para a gente fazer concessão, onde esses terrenos podem ser subdivididos e a gente trazer mais empresas. A prioridade é, sim, os empresários de Lajeado Grande. A gente tem hoje mais de 130 CNPJs ativos em Lajeado Grande. É bastante pessoal jovem que está montando as suas empresas. Então, a prioridade vai ser isso. Fazer essas concessões para empresas, para CNPJs que estão em Lajeado Grande. Como nos últimos 4 anos a gente deu uma cara um pouco diferente para o município, foi organizado, hoje a gente ouve falar bem de Lajeado Grande na região toda, a gente está com muita demanda de novas empresas se instalar. Só que a gente tem uma dificuldade lá, que é a questão da mão de obra, e uma dificuldade de habitação. Tem poucas casas para alugar e poucas casas para vender. Então, além de nós fazer esse incentivo com leis de liberdade econômica, de facilitação para trazer empresas e dar toda essa parte, a gente já faz infraestrutura, terraplanagem, enfim, a gente também está com um programa de habitação, onde o município vai entrar com os terrenos e viabilizar as moradias para que as pessoas que têm carteira assinada possam, junto a alguma instituição financeira, poder fazer a sua casa e conseguir constituir família e ter emprego em Lajeado Grande. Além disso, quando a gente fala de geração de emprego e renda, a gente não pode esquecer que o município é essencialmente agrícola, e hoje a gente sabe que o campo também gera emprego e renda. Então, além de nós fazer isso com as empresas, incentivar novas empresas, a gente tem umas leis bacanas que facilita bastante viabilizar essa questão de infraestrutura e também essa questão de moradia, para que as pessoas possam, quem mora com os pais possa ter a sua casa, sempre valorizar primeiro as pessoas que moram em Lajeado Grande. E aí depois a gente conseguir trazer mais empresas de fora e outras pessoas que queiram viver no nosso município também.
Perfeito. Candidato a vice Ivan, retira o seu tema então. Vamos lá, 8h38. Pode ler para nós?
Turismo.
Turismo, muito bem. Turismo em nossa região é um desafio grande para todos os municípios. Recentemente se falou muito em movimentar o turismo rural, né? Já que a nossa região, ela é muito forte, né? Seja Xaxim, Cordilheira, Chapecó, Marema, propriamente Lajeado Grande também. E a pergunta que ele faz: quais são as alternativas que hoje vocês têm para fomentar ainda mais o turismo rural e atrair pessoas para lá?
Perfeito, Álvaro. Lajeado Grande, então, também não estava nesse meio turístico aqui do oeste catarinense. E uma das demandas nossas foi colocar Lajeado Grande nesse cenário no estado, né? Na região oeste e tal. A gente percebeu uma condição dos nossos munícipes fazer isso, porque a gente tinha algumas propriedades que gostariam de adentrar nesse ramo, só faltava algum incentivo público, né? Então a gente focou bastante nisso. A gente hoje conta com uma rota constituída, a Rota da Ovelha e Sabores. Ela consta com 7 propriedades que já estão inclusas no projeto. A gente recebe visitas diariamente, assim, de toda a região. Então, a gente conseguiu colocar Lajeado Grande já no cenário regional da rota do turismo. Com isso, incentiva, acho, o produtor a ficar na propriedade, dar qualidade de vida. Hoje, a gente... É legal, agora que a gente está passando nas propriedades, ver o ânimo dessas pessoas que revolucionaram a propriedade deles, né? Talvez era uma propriedade que estava ali, o pessoal já meio desanimado, porque não, né? Uma propriedade que não tava evoluindo muito, e com esse incentivo que a gente conseguiu dar através do turismo, hoje a gente vê a pessoa animada, querendo contratar mais gente para trabalhar, recebendo pessoas de fora, a propriedade é bonita. Então, isso, o que mais anima a gente não é nem ver o retorno que isso dá para o município, que dá bastante, mas é ver o ânimo das pessoas de poder estar recebendo gente de fora. A gente vê aí ônibus de universidades vindo visitar o pessoal, famílias, e isso deixa a cidade bonita e faz com que o nome de Lajeado se expanda, né? E tu vê que através do turismo, foi um ponto que o Anderson colocou, que hoje os empresários buscam Lajeado, e eu acho que foi um pouco através do turismo, porque conseguiu colocar o nome de Lajeado em evidência e mostrar que o município é bom. Então, através do turismo, acredito que ele tenha aberto portas para que tenha o desenvolvimento econômico de outras empresas, e isso faz com que até, tipo, eu tenho uma brada rural, mas não é voltado ao turismo, mas tu acaba até se animando em ajeitar a tua propriedade também para que ela fique bonita, porque tu vê todo mundo ajeitando, caprichando, né? Uhum. Então, acho que o turismo, ele, além de gerar renda, ele gera uma qualidade de vida excelente para os nossos munícipes aí.
Perfeito. Voltamos agora para mais um tema com o candidato a prefeito Anderson Bianchi, e mais um questionamento aqui no nosso bate-papo de eleições 2024 em Lajeado Grande. Qual que é o tema, Anderson?
Agricultura.
Bom, vamos falar de agricultura então. A gente já falou que aqui na região a gente é totalmente agrícola, e Lajeado Grande, segundo dados que eu pesquisei, se não tiver atualizado, vocês podem corrigir, ficar à vontade, tem mais ou menos 240 propriedades, são cerca de 60 avicultores, 21 suinicultores, e tem ainda os criadores de gado e leite, né? E a questão de grãos e tudo mais. Quais são as demandas hoje que vocês conseguem identificar, e como trabalhar para amenizar impactos, principalmente se pensando em prevenção? Muita chuva ou escassez?
Perfeito. É, hoje mais de 90% do nosso, da nossa arrecadação, do nosso ICMS vem do agro. Então, para nós é uma prioridade grande isso, né? Então, primeiramente, estradas de qualidade. É, nós tendo estrada de qualidade, a gente consegue dar as condições de trafegabilidade e de escoamento da produção. É, além disso, uma das demandas grandes são a questão do apoio em horas máquina. Então isso a gente faz, principalmente porque isso melhora as áreas e aumenta a produtividade e melhora também o trabalho diário das famílias que produzem. Nessa questão de excesso de chuva e falta dela, então a gente tem alguns programas que foram feitos nesses 4 anos e agora no nosso plano de governo a gente tem outros. Com relação ao excesso de chuvas, a gente tem percebido a demanda de voltar com algumas práticas de conservação de solo, como terraços de contenção de água, palhada no solo. Então, algumas dessas práticas que vinham sendo feitas por um período parou um pouco e agora o município vai ter que pensar nisso também. E com relação à falta de água, à falta de chuvas, para agricultura, para produção de grãos, o município precisa continuar com as práticas de conservação de solo. E com relação à água, tanto para os animais quanto para as pessoas, água para os animais, a gente tem incentivado a construção de cisternas. O município tem um programa que o produtor não paga nenhum real de hora máquina para fazer essas cisternas. E também a gente tem um caminhão específico para transporte de água. E para as famílias, a gente tem um programa, foi instituído nessa gestão, um programa de água para todos, onde o município faz a perfuração de poços e a rede de água que atende as famílias com água potável. E além disso, dessa questão das águas, a gente tem também vários programas de incentivo a horas máquina, incentivo à produção de silagens, todos programas esses que melhoram o fomento, e o município consegue ser parceiro dos produtores, melhorando a renda e dando melhores condições de produção.
Perfeito. Candidato Ivan, para finalizar essa rodada aqui com perguntas temáticas, pode abrir e ler qual é o tema então.
Gestão pública.
Muito bem. Lajeado tem 65.348 km, né? Quadrado, quilômetros de extensão. Abriga, segundo o último censo, 1.408 habitantes. E uma das perguntas é como fazer uma gestão pública. A gente sabe que é desafiador, porque muda a cada dia, é um desafio novo, né? Gestão pública é assim. Tem que se adequar, tem que se desburocratizar. Como fazer uma gestão pública igualitária que possa atender a todos, ouvindo e principalmente resolvendo esses problemas?
Então, Álvaro, para nós foi um desafio grande, né? A gente, os dois vindo de fora da área pública, nenhum tinha experiência. Então a gente começou com um desafio bem grande. Acostumado com a gestão privada, entrar na pública, ela te dá um susto, assim, porque não é tu fazer o que tu quer fazer, né? Tem que fazer o que tu pode fazer. E é como tu falou, existe uma constante mudança de leis, de protocolos, burocracia. Então é um negócio um pouco complicado. O que facilitou a gente, eu digo, um elogio que eu faço ao Anderson, a capacidade dele de gerir isso, da inteligência de tu conseguir pegar um município e tocar, não é fácil, gente, é um negócio bem, bem complicado, sabe? Mas o que tem que ter é dedicação, foco. Uma das coisas que a gente focou muito foi atender, por mais que o município é pequeno, parece, o município pequeno é fácil administrar, às vezes é o contrário, né? O município pequeno, ele te limita em algumas coisas, tem que atender as coisas muito pontuais. Tu tem que pegar um de tudo para resolver, né? Então, um dos focos que a gente teve foi atender todo mundo de maneira igualitária, dar oportunidade a todo mundo, Porque assim, o município, ele, por mais que ele é pequeno, ele tem muita oportunidade. Todo mundo que está lá é capacitado, tem um futuro incrível, o pessoal de lá. Então, o que a gente fez foi tentar dar oportunidade e dar condição para que eles se desenvolvam, façam do município um lugar bom de viver, que tenham oportunidade de constituir as famílias deles lá. E eu acho que o segredo da gestão pública é tu não trabalhar para si, né? Tu não querer se desenvolver dentro da gestão pública, mas sim tu prestar o teu serviço para que o munícipe cresça, né? O munícipe tenha qualidade de vida, seja feliz. Acho que isso foi uma das coisas que a gente mais focou, foi fazer com que a população de lá se sinta feliz, entende? Às vezes a gente recebe algumas cobranças de, mas vocês não fizeram tantas obras. A gente fez sim obras, mas tem muita coisa que a gente investiu dinheiro para tornar a vida das pessoas de lá melhor, né? Como o Anderson falou, vários programas da agricultura, cirurgias na saúde, enfim, todas as áreas a gente focou muito em práticas para que façam as pessoas se sentirem bem em morar em Lajeado Grande. E a partir disso, com as pessoas felizes, a gente consegue atrair o desenvolvimento, atrair obras, fazer com que as pessoas invistam. A gente estava falando agora, quando tu anda nas ruas de Lajeado, tu vê uma mudança. Não que antes estava ruim, a gente não trabalha com isso de criticar. Cada ano é um ano diferente, né? Cada gestão é diferente. Então, às vezes, a gestão anterior tem as dificuldades de todo mundo, né? Mas hoje a gente consegue ver Lajeado não só obra pública, mas consegue ver o pessoal de lá investindo, várias pessoas construindo casa, reformando, fazer, sabe, feliz de estar morando lá, pessoas que a gente conseguiu atender pela saúde com as cirurgias de prótese, coisa que se fosse particular é difícil de fazer, né?
Uhum.
Então, acho que a gestão pública é focada nisso, né? Para nós dois, de fazer a população se sentir bem, se sentir feliz, atender todo mundo igual, para que não, às vezes, o que a gente diz, a qualidade de vida é muito, no município pequeno, é através do que a gestão quer fazer, entende? Porque tu atendendo todo mundo de maneira igual, tu acaba não criando aquela briga, aquele ciúme de um ganhar, outro não ganhar nada, entende? Então isso acho que dá uma paz no município, faz com que todo mundo se sinta bem, se sinta feliz. E acho que a principal bandeira nossa foi isso, da gestão pública. Fazer com que o povo de lá se sinta bem, se sinta feliz, e para que constituam suas famílias lá, as crianças se sintam bem morando lá. E por mais que tenha dificuldade, é o que a gente falou, é só não focar na nossa, só em nós, né? E focar um pouco em ajudar todo mundo, que por mais que ela seja cansativa, de bastante cobrança, mas a gestão pública ela é gratificante de tu ver que o teu trabalho tenha resultado em pessoas felizes, né? Acho que é isso que é o principal.
Bom, a gente vai aqui para nossas perguntas finais, né? Nosso tempo já vai passando. Candidato Anderson, a pergunta ainda é sobre gestão pública, porém voltada mais à equipe de trabalho, né? Porque uma gestão precisa de pessoas qualificadas, prontas para cuidar de cada pasta, área técnica. Eu estava olhando aqui no portal da Transparência, hoje vocês têm 203 funcionários contratados. A pequena fração são os efetivos e a maioria seriam cargos comissionados. Se eu não tiver errado, se não é esse o dado, mas está no portal da Transparência. São hoje 181 trabalhando, 12 estão em licença, 7 com auxílio doença, e uma renda mais ou menos bruta de 766 mil. Gostaria que você falasse sobre essa questão dessa constituição de colaboradores e também sobre como que você vê essa questão da equipe, dos profissionais que daqui a pouquinho, se vocês forem reeleitos, vão dar sequência ao trabalho.
Perfeito, Álvaro. Para nós, a gente brinca, né, que gestão pública é um grupo de pessoas que trabalham para pessoas, né? Então, para nós conseguir ter uma gestão eficiente, a gente precisa ter um grupo eficiente. Então, a gente priorizou algumas áreas. Hoje, na nossa Secretaria de Educação, temos mais de 60 colaboradores. porque a gente implantou vários programas, creche para todos, então isso cria uma certa demanda. Esses dados são interessantes, porque se nós fazer uma comparação, o nosso município tem um número bom de servidores e mesmo assim a nossa folha hoje está em 35% da nossa arrecadação. Sabemos que o limite é 50%, com o máximo de 54%, então geralmente os municípios ficam em torno disso, e nós nesses 4 anos a gente sempre priorizou que o servidor, ele é importante. A gente precisa de todos os servidores e todos que cada um faça a sua função. Então, até o que eu queria parabenizar os servidores nossos, que todos eles, todos que a gente contratou e quem já era servidor, todos fazem a sua função. Ninguém está lá apenas para receber salário. Então, por isso que a gente consegue, com uma folha baixa, com 35, 36% da nossa arrecadação, conseguir prestar todos os serviços. Tem algumas questões, a gente está indo para a reeleição, isso acontecendo, não que a gente vai seguir com o mesmo modelo de trabalho. O que aconteceu de forma legal, que deu certo, a gente mantém, mas a gente precisa e inovar. Isso também com os servidores. A gente vai ter várias mudanças em secretarias, direção, coordenação. Isso é importante para deixar os setores mais dinâmicos. E principalmente porque toda essa escolha que a gente faz não é uma escolha apenas eleitoral, mas sim uma escolha de pessoas que estão à frente da pasta por um período e pessoas capacitadas. Outro ponto interessante com relação aos servidores, que a formação é muito importante. Então a gente investe bastante em formação deles e a gente precisa que o servidor sempre seja valorizado, porque o servidor estando feliz, contente com a sua função, ele consegue prestar um serviço melhor. E nós não tem como nós trabalhar, fazer uma gestão eficiente se nós não tivermos pessoas eficientes. Então, o bem maior que a administração pública tem hoje são as pessoas que trabalham nela.
Tá, para a gente não extrapolar o tempo, então, o candidato a vice, gostaria que falasse sobre o papel do vice, como deve ser a atuação, o que as pessoas esperam de um vice-prefeito atuante e que traga resultados junto com o prefeito.
Então, Álvaro, o meu trabalho nesses 3 anos e pouquinho foi mais voltado à agricultura, que é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento pela minha atividade sendo na agricultura. Então, a gente conseguiu dar um suporte aos nossos secretários, tá sempre acompanhando o serviço deles, buscando as demandas através dos produtores, visitando, acompanhando o serviço, como foi efetuado. Então a gente conseguiu dar uma boa reformada no parque de máquinas para poder prestar esse serviço da melhor qualidade aos produtores. A gente investiu bastante em terceirização de máquinas. Tivemos uma época até com 5 escavadeiras trabalhando nas propriedades para que a gente desse esse suporte aos produtores. Então a gente também pensa em outras práticas para poder auxiliar o nosso agricultor. A gente começou alguns asfaltos rurais, principalmente o que liga a Lajada Jancherê. Então a gente consegui voltar o meu trabalho mais a essa parte agrícola. Eu vejo que a função do vice então seja isso, de buscar as demandas, tá sempre junto com o prefeito, conversando com ele, levando o que a gente capta nas visitas, no dia a dia, para que a gente resolva da melhor maneira possível, sempre em conjunto. Acredito que seja esse o principal papel, manter sempre uma harmonia na dupla, eu digo, né? Porque a gente sozinho não faz nada, né? Então, o meu papel foi mais esse, buscar o que a gente via de demanda, de o que precisava ser feito. Eu gostaria então de agradecer o Anderson pela parceria desses 3 anos e pouco. Tudo que eu precisei resolver, ele de prontamente resolveu, sempre buscando a melhor maneira possível de ser resolvido. Então acho que é isso, tá sempre perto da população para ver as demandas que eles mais têm, né?
Bom, nosso tempo se esgota. Obrigado, candidato a vice Ivan Baggio. Boa campanha para vocês também. Anderson também tem uma boa campanha. Giovanni, encerramos mais uma série aqui com entrevistas Eleições 2024. Semana que vem voltamos com mais assuntos voltados às eleições aqui da nossa região, da nossa comarca.